Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, ao microfone convosco, Dulce Araújo, para esta edição de sábado, 15 de junho de 2024. Fazei escolhas corajosas em favor do ambiente, dos pobres e dos jovens, disse o Papa Francisco a um grupo de administradores delegados de grandes empresas e bancas, recebido hoje em audiência. 100 anos, duas grandes histórias na Guiné-Bissau. É o título do evento com que a Diocese de Verona comemora este fim de semana o centenário de nascimento de Dom Setimio Ferazzetta, primeiro bispo de Bissau pós-independência, e Amílcar Cabral, líder da independência do país. Dom José Camnat, bispo emérito de Bissau, fala-nos deles. Acompanhe para saber mais. Na manhã deste sábado, 15 de junho, o Papa Francisco recebeu em audiências sucessivas o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, o cardeal João Brás de Avis, prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, com a irmã Simona Brambila, secretária do mesmo Dicastério, a senhora Cindy McCain, diretora executiva do PAM, Programa Alimentar Mundial, Dom Charles Daniel Balvo, núncio apostólico na Austrália, o senhor Federico Susbieles, presidente da Câmara de Bahia Blanca, na Argentina, o professor David Prosperi, presidente da Fraternidade Comunhão e Libertação, juntamente com o padre Andrea Dauria e, por fim, um grupo de administradores delegados de grandes empresas e bancas. A estes últimos, no discurso que lhes dirigiu, Francisco disse-lhes que as funções que são chamados a desempenhar são cada vez mais decisivas na vida não só económica, mas também social e política, pois que as grandes empresas incidem nas dinâmicas das relações internacionais. As decisões que tomais, continuou Francisco, têm impacto sobre milhares e milhares de trabalhadores e de investidores e cada vez mais à escala global. O poder económico se entrelaça com o poder político. As grandes empresas condicionam a sorte dos governos, as políticas públicas nacionais e internacionais, a sustentabilidade do desenvolvimento. Há, portanto, que discernir criticamente, tendo em conta os efeitos diretos e indiretos das vossas escolhas, disse-lhes o Papa, lançando-lhes um convite. Antes de mais, convido-vos a pôr no centro das vossas atenções e da vossa responsabilidade o ambiente e a terra, fazendo escolhas corajosas e visionárias que possam ser imitadas. A inovação do empresário hoje deve ser, antes de mais, um lugar de inovação no cuidado para com a casa comum. Em segundo lugar, Francisco pediu-lhes para não se esquecerem dos pobres e dos descartados. A economia circular tornou-se numa palavra-chave que convida a reciclar os descartes. Mas enquanto reciclamos os descartes materiais, não aprendemos ainda a reciclar, entre aspas, e a não descartar as pessoas, os trabalhadores, sobretudo os mais frágeis, em relação aos quais vigora a cultura do descarte. Desconfiai, disse-lhes o Papa, de uma meritocracia que é usada para legitimar a exclusão dos pobres, considerados não merecedores, ao ponto de a pobreza ser vista como uma culpa. E não vos contentais de um pouquinho de filantropia. É muito pouco. O desafio é incluir os pobres nas empresas, fazê-los tornar-se recursos para o bem comum. É possível, exclamou Francisco, que disse sonhar um mundo em que os descartados possam tornar-se protagonistas da mudança. Mas parece que isto já o realizou um certo Jesus, não vos parece? Perguntou-lhes em tom desafiador. Em terceiro lugar, Francisco recomendou-lhes os jovens, muitas vezes entre os pobres do nosso tempo, pobres de recursos e de oportunidades do futuro, mas, paradoxalmente, seja onde são muitos, seja onde são poucos, como na Itália, por exemplo, devido à escassez demográfica, os jovens estão entre os pobres. Francisco recomendou a esse grupo de delegados de grandes empresas e bancas que sejam generosos em acolher nas suas empresas os jovens para aprenderem a trabalhar, fazerem experiência e adquirirem competências, dando-lhes assim uma antecipação do futuro para não se perder a esperança em toda uma geração. Caros amigos, tendes uma bela responsabilidade, disse-lhes Francisco a concluir, que o Senhor vos ajude a usá-la e a fazer opções corajosas em vantagem do ambiente, dos pobres, dos jovens. Será um investimento, também económico, muito frutuoso. E agradecendo-lhes, o Papa encorajou-os a serem pioneiros nisso. E concluiu abençoando a eles, às suas empresas, às suas esperanças, ao seu trabalho, sem esquecer de pedir orações também para ele.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Cem anos, duas grandes histórias na Guiné-Bissau. Assim se intitula o evento com que a Diocese de Verona, no norte da Itália, recorda neste fim de semana, 15 e 16 de junho, duas grandes figuras da história da Guiné-Bissau, Dom Setímio Ferreira de Seta e Amílcar Cabral, ambos nascidos em 1924 e ambos ligados ao resgate humanístico e evangélico do povo guinense. A Igreja de Verona, terra natal de Dom Setímio Ferreira de Seta, tem em programa para a tarde deste sábado, 15 de junho, um colóquio sobre o centenário destas duas figuras. De entre os oradores estão o Bispo de Verona, Dom Domenico Pompili, Dom José Camnet Nabissin, que foi sucessor de Dom Setímio à frente da Diocese de Bissau de 1999 a 2020, e o nosso colega Filomeno Lopes. Perguntamos a Dom José Camnet o que havia exatamente em comum, para além do ano de nascimento, entre Dom Setímio Ferreira de Seta e Amílcar Cabral, ao ponto de serem celebrados juntos neste centenário.
Dom Setímio era um frade menor que fez explodir, permita-me usar esta expressão, fez explodir a sua paixão missionária. Quando foi nomeado como primeiro bispo da Guiné-Bissau, criou novas missões em todo o território nacional, organizou melhor a pastoral vocacional e reforçou todo o empenho social da Igreja, empenho na promoção humana. Amílcar Cabral foi um engenheiro agrônomo e um carismático líder político que conseguiu em pouco tempo despertar nas populações do nosso país a consciência de terem o direito de se afirmarem como um povo unido, um povo capaz de lutar e de exigir a sua autodeterminação, a sua independência. Um povo capaz de construir o seu progresso num espírito de cooperação autêntica, cooperação profícua com outros povos africanos e os povos do mundo inteiro. A leadership da Amílcar Cabral foi reconhecida a nível internacional. Por exemplo, foi recebido pelo Papa Paulo VI e, dois anos mais tarde, fez um discurso nas Nações Unidas. Os dois têm em comum o fato de terem vivido e trabalhado no mesmo país, na Guiné-Bissau, e um deles tornou-se primeiro pastor da Igreja da Guiné-Bissau e Amílcar Cabral, pai de duas nações independentes, de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Ambos deram a sua vida pelos nossos povos. Por este motivo, hoje é obrigatório para nós celebrarmos juntos como dever de memória, porque, como dizia alguém, um povo sem história, sem valores espirituais e morais, é como um corpo sem alma. Então, para o presente e para o futuro dos nossos países, é fundamental celebrar estas duas figuras.
Dom José Câmara, bispo emérito de Bissau, intervirá esta tarde, dizíamos em Verona, no colóquio sobre Dom Setimio Fraceta e Amílcar Cabral. Ainda neste colóquio será apresentado esta tarde o livro Setimio Arturo Fraceta, Testemunho do Evangelho na Guiné-Bissau, da autoria do padre Sérgio Marcazzani, uma edição do Centro Missionário Diocesano de Verona, em português e italiano, informa um comunicado da Igreja de Verona sobre o evento. Domingo haverá em Selva di Progno uma celebração eucarística em memória do Dom Setimio, presidida por Dom José Câmara, e será inaugurado um percurso narrativo de 2 quilómetros intitulado O Caminho em Direção à Casa Fraceta. Uma estátua e 6 painéis em pedra típica dessa zona, com traços biográficos do bispo, imagens, cartas, provérbios africanos e anedotas, para narrar o percurso do Dom Setimio partindo da sua morte em Bissau em 1999 para se remontar ao seu nascimento em Selva di Progno no ano de 1924. A sua casa é assim transformada em casa-museu. O encontro do domingo concluir-se-á com almoço e festa animada por Munjundan, danças populares da Guiné-Bissau ao som do bombolum, danças que celebram pessoas importantes, sublinha ainda a nota de imprensa. Guineenses de vários países da diáspora deslocam-se a Verona para participar no evento. Também na Guiné-Bissau há eventos da Igreja para recordar Dom Setimio Fraceta, revela um casal de voluntários veroneses, fideidónimo na diocese de Bafatá, Giulio Leso e Flora Massari. Mencionam, de modo particular, colóquios, musical, teatro, radiodramas, para refrescar a memória sobre o legado de Dom Setimio Fraceta, mas também de Amílcar Cabral, para que o pensamento e a postura de ambos não sejam esquecidos. As comemorações do centenário irão até 8 de dezembro de 2024, data de nascimento de Dom Fraceta. E até lá, tudo se fará para recordar o seu lema pastoral, a verdade vos tornará livres, e dar esperança ao povo guineense que está a passar por uma fase difícil do ponto de vista sociocultural, político e econômico. Entretanto, o centenário de nascimento de Amílcar Cabral está também a ser celebrado de 10 a 16 deste mês de junho na Ilha do Sal, em Cabo Verde, num duplo evento da iniciativa da Rosa de Porcelana Editora, um colóquio internacional e a 6ª edição do Festival Literatura Mundo do Sal, que homenageia Cabral como poeta e autor de vários escritos. E para terminar, a mensagem tweet do Papa Francisco neste sábado. Quantas vezes se descartam os idosos com atitudes de abandono que são uma verdadeira e própria eutanásia oculta? É o efeito da cultura do descarte que tanto mal faz ao nosso mundo. Todos nós somos chamados a combater esta venenosa cultura do descarte. E é tudo. Continuação de muito boa tarde e até logo, até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.